Abaixa a cabeça mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui em nossos corações. Conduza, Senhor, cada mente aqui cativa a ti nesse instante. Pela tua misericórdia, usa a minha vida para falar com os teus filhos acerca daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que teus filhos saiam da mesma forma que entraram. Que a tua palavra, assim como uma semente no solo fértil, venha gerar frutos na vida de cada um aqui dentro. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário a teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora, em nome de Jesus. E pela tua misericórdia, nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crer nisso, diga amém.
Amém.
Glória a Deus. Então, igreja, a gente está na terceira temporada da nossa série do primeiro livro de Samuel, e a gente está falando nessa terceira temporada, a gente está muito focado em Saul e Davi, Davi e Saul. E hoje a gente, segunda, chega ao segundo de três capítulos onde Davi, ele poupa a vida de homens maus. Né? Eu falei no culto passado que a gente estaria, né, seriam três capítulos que a gente veria Davi poupando a vida de homens maus. E aqui a gente chega no segundo capítulo onde isso acontece. A passagem de hoje, ela é uma passagem incomum para a nossa série de Davi e Saul, porque não há Saul nessa passagem, amém? Saul, ele não está aqui, Saul, ele é mencionado e ele está em segundo plano, mas ele não participa ativamente da narrativa. Em vez disso, a gente tem Davi interagindo com duas novas pessoas. Embora o tema seja o mesmo da passagem da semana passada, como Davi tratará aqueles que o trataram mal? Ele vai se vingar? Ele vai deixar isso na mão de Deus? Basicamente, a vingança será do Davi ou do Senhor? E para a gente entender melhor, eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 32, quem for achando, dá uma eita glória, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega a carona na telinha, e se você não estiver achando, estiver com a Bíblia e não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de que achou, mas fala assim, meu Deus, amém, cadê os crentes dessa casa, não acharam não? Aleluia, cadê, quem ainda não acha? Aí, Júlio, depois eu tenho uma boa para te contar, rapaz, vi um cara ali na estrada, é. Depois eu tenho uma boa para te contar, o Roberto, ele gosta, né, Roberto? Glória a Deus, todos acharam? E diz assim, Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me. Nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Amém? Na passagem de hoje, a gente encontra três pessoas que representam três ações diferentes e cujas ações levam três resultados diferentes. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a gente encontra Nabal, o tolo, Davi, o precipitado, e Abigail, a sábia. Mulher sábia é dificular, né? A mulher sábia, ela ora. A mulher sábia, eu sou um dos 500. Cadê minha esposa para elogiar ela? A mulher sábia. Já segurou muito a minha onda, né? Glória a Deus. Amém? Então, a passagem de hoje, ela ilustra claramente o importante princípio bíblico de que as nossas ações afetam os nossos resultados. As nossas ações afetam aquilo que a gente vai colher, aquilo que a gente vai viver. As nossas ações geram consequências em nossas vidas. Amém? Uma pessoa, ela colhe aquilo que semeia. E aí entra, eu ia falar um negócio que eu aprendi ontem, mas nem vou falar, não. Vocês querem que eu compartilhe? Tem nada a ver com a pregação, mas aí eu lembrei, né, que o bispo ontem estava ministrando dízimo e oferta. Eu não estou falando aqui para falar, mas isso tem a ver com toda a área da nossa vida. Que na nossa vida, Deus nos dá semente e pão. Ele está falando especificamente de dízimo e oferta. né? Só que tem muita gente que não prospera financeiramente, não prospera espiritualmente. E eu estou abrangendo para todas as áreas, também para a vida financeira, para o dízimo e a oferta. Porque come a semente, e a semente é para ser plantada. Porque sem semente não vai gerar o pão. O pão é a provisão para viver, mas a semente ela foi feita para ser semeada. Então não coma a semente, amém? E porque tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E se você não semeia, você não colhe. Amém? E se você não semeia, chegará um ponto que você não terá pão para comer. E isso é claramente ilustrado nas ações e resultados de Nabal, Davi e Abigail em nossa passagem de hoje. A única exceção é que Davi, ele é resgatado de suas ações, enquanto Abigail e Nabal colhem o fruto das suas ações. Amém? E a gente vê aí a misericórdia de Deus também, por causa do coração do homem. Como é que está o teu coração hoje? Você está pronto em reconhecer os teus erros? E aí entra naquilo que Deus falou no meu coração quando a gente estava começando aqui, né, introduzindo o culto, logo após a adoração. Como está o teu coração? Você tem facilidade de reconhecer os teus erros, de liberar perdão? Ou você é aquela pessoa que leva e caminha e fica e se arrasta? Porque Davi, ele foi resgatado aqui porque ele era um cara que confessava os pecados, ele reconhecia os erros, ele liberava os perdões também. Então a gente vai começar a falar aqui primeiro sobre o tolo. Qual o nome do tolo? Como?
Nabal.
Alguém tinha me perguntado sobre essa passagem esses dias, eu não me lembro quem foi. Aí eu falei, cara, estou chegando lá. Já estava sendo pronta. Quem foi? Foi o índio? E ele não? Luiz. Ah, foi o Luiz. Aí, tô. Agora talvez se responda a tua dúvida. Se não responder, a gente... Eu lembrei de pra caramba, mas não lembrava quem foi. Aí eu falei, cara, alguém me falou sobre essa passagem aqui e eu não estava lembrando. Mas enfim. O primeiro que a gente vai dar uma olhada é o tal de Nabal. Nabal, ele é um tipo de personagem, né? Ele é aquele típico personagem. Uma vez que você conhece, você nunca mais vai esquecer desse cara. Amém? Por causa do tipo dele. Nabal, ele é apresentado como uma pessoa tola nessa história. E, na verdade, o seu próprio nome significa tolo. O nome dele, no original do hebraico, significa tolo. Imagine os pais chamando seus filhos de tolo. Vem aqui, seu tolo! Né? A única vez que eu vi alguém chamando de tolo foi quando eu fui num jogo, não vou falar assim, não, deixa pra lá. Eu fui num jogo Fluminense e Vasco, eu fiquei na torcida do Fluminense. Aí o torcedor do Fluminense chamou o juiz de tolo. No Maracanã ninguém vê isso, né, cara? Só na torcida do Fluminense, misericórdia. Se tem algum tricolor aí, me perdoe, mas foi inevitável. Você tá rindo, né? Mas você imagina os pais chamando os filhos de tolo. Mas esse é Nabal. O nome dele quer dizer tolo. E, infelizmente, as suas ações apoiam o seu nome. E, cara, não estava programado isso aqui, mas é algo que é muito sério. Então, se você é pai, entenda que aquilo que você libera sobre a vida dos seus filhos tem poder. Se você chama ele de burro, de tolo, se você chama ele de inútil, ele vai acabar tendo essas atitudes, porque você já liberou sobre a vida dele essas palavras. Quando os pais de Nabal botaram o nome dele de Nabal, ele acabou colhendo um fruto daquilo que foi decretado sobre a vida dele, o mundo espiritual. Ele vive debaixo de decretos. Então o decreto de tua vida hoje é aquilo que você sonha diante de Deus. Decreta sobre teu filho aquilo que você sonha diante de Deus. E não aquilo que você vê. Pô, esse moleque é burro, não vai dar em nada. Para com isso. Ele é inteligente. Ele é lindo. Às vezes vê minha filha com um desenho que não é nada com nada. Ah, é um elefante. Que lindo, um elefante mais lindo que eu vi na minha vida. Você desenha muito bem. Eu não estou mentindo, eu estou incentivando. Você está entendendo? Porque para ela aquilo é elefante, cara. E aí eu vou falar que não é? E aí eu já gero um bloqueio. Eu, quando era moleque pequeno, minha mãe me deixou... Deixa para lá, não tem nada a ver com a passada. Hoje está cheio de ar, né, cara? Estou cheio, meu irmão, a semana intensa. Estou cheio de bagulho para falar, meu irmão. Estou cheio de... Me segura! A pastora vai me bater hoje.
Minha mãe chega em casa, lá no meu quarto, tinha um sofazinho branco de corino, que era um sofá-cama, que a babá dormia. Quando minha mãe chegou em casa, acho que a babá deu mole, né? A babá deu mole. Ele tava todo rabiscado de caneta, não era canetinha não, caneta esferográfica. Tinha bolinha desse tamanho, bolinha grandona. E eu lembro mais ou menos da situação, né? Mas, assim, eu lembro mais do que os outros falaram para mim, minha irmã, minha mãe, né? E aí falou que eu desenhava uma bolinha pequenininha, falava, isso aqui é um peixinho. Aí um grandão é uma baleia. Aí desenhava uma bolinha, e era tudo bolinha, mas eu sabia que cada uma era um bagulho diferente. Minha mãe não sabia se elogiava, se ria, se me matava, matava babá. Ela não sabia, mas estava lá. Amém? Hoje eu faço as minhas artes aí para ainda me render um fruto, né? Mas se minha mãe tivesse me detonado, talvez hoje eu não tivesse nem coragem de fazer as artes. Mas arte no bom sentido, não é não, Diego? Né? Às vezes não é tão boa assim, não, no bom sentido, né? Mas dá para o gasto, amém? Então, primeiro de tudo, Nabal ele é descrito como grosseiro e mau. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 1 ao 3, diz assim, Samuel morreu. E todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que era muito rico. Ele era dono de 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo, onde tinha os seus bens. O seu nome era Nabal e a esposa dele chamava-se Abigail, mulher inteligente e bonita. O marido, porém, descendente de Caleb, era rude e mau em suas ações. Essa palavra rude era grosseiro, ele era um cara grosseiro e mau. O versículo 1, ele nos fala sobre a morte de Samuel. A morte de Samuel, ela marcou o fim de uma era e todo Israel se reuniu e lamentou pela morte desse homem, um profeta do Senhor. E é interessante que a sua morte ocorra durante esse breve período de paz entre Saul e Davi, amém? Doido, né? A gente parar para analisar todo o contexto, tem algum significado nisso. Mas enfim, vamos adiante, né? Então, não nos dizem na passagem se Saul e Davi estavam reunidos ali naquele velório, mas é possível que eles tenham participado juntos, até porque eles estavam vivendo um breve, curto período de paz entre eles. Davi, ele volta para o deserto de Maom e é aí que a gente encontra Nabal na história. Nos dizem quatro coisas sobre Nabal. Dizem que ele é rico, que ele tem uma esposa inteligente e bonita, que ele é rude e ele é mau. A palavra traduzida como rude nesse versículo significa alguém que é teimoso, difícil, duro, até cruel, grosseiro. Amém? Na raiz do original, na raiz primitiva, no original, ela significa todas essas coisas aí. Então, ele era um cara que era difícil, era teimoso, ele era cruel, ele era grosseiro. Então, a palavra mau significa alguém que é abusivo ou dado a maltratar as pessoas. Esse é o significado original da palavra. E talvez você conheça algumas pessoas que são rudes e más em sua vida. Você conheça talvez pessoas que convivem com você, que são grosseiras, cruéis, teimosas, pessoas que são abusivas em suas palavras, são pessoas autoritárias, pessoas que, né, tentam te derrubar, te destruir emocionalmente. Só que essas são as características que definem Nabal. Ele é um homem teimoso, ele é um homem duro, ele é um homem abusivo, ele é um tolo. Porque a pessoa que age assim é tola. Provérbios 18, 6 diz assim, os lábios do tolo provocam briga e a sua boca atrai açoites. Aquilo que ele fala atrai coisas que vão contra ele próprio. O cara tolo, ele fala coisas que depois o machucam. E isso é Nabal. Ele é mau, ele é tolo e os seus lábios estão prestes a atrair açoites sobre a vida dele. E ele também é arrogante e egoísta. No versículo 4 ao 11 diz o seguinte, no deserto Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, por isso enviou 10 rapazes dizendo-lhe, levem a minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome, digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, muita prosperidade para tudo o que é seu, sempre o Senhor está tosqueando as suas ovelhas, Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte aos seus criados e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a Davi, o seu filho, o que puder. Os rapazes foram e entregaram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Então Nabal respondeu ao servo de Davi: quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que eu abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Os homens de Davi, eles cumprimentam Nabal agradavelmente com palavras de bênção e desejos. Eles liberam bênção sobre a vida de Nabal. Davi, ele pede algumas provisões para os seus homens. Nada ultrajante, nada que seja abusivo, nada que vá maltratar a vida do cara, especialmente considerando que Davi e seus homens trataram bem aqueles homens de Nabal quando eles estavam no deserto. Eles não deixaram que nada acontecesse com aqueles homens. Num lugar onde eles poderiam ter sido assaltados, roubados, nada se perdeu, eles foram cuidados pelos homens de Davi. Amém? Nabal, ele tem a oportunidade de fazer o bem aqui, e o que ele faz em vez disso? Vocês lembram que eu falei da semente? Ele comeu a semente dele. Deus tinha dado muitas sementes para ele. Ele tinha um pão, ele tinha semente. Ele podia ter semeado, mas ele comeu a semente. Você está entendendo? E ele é arrogante, egoísta e se recusa. Ele diz: quem é esse Davi para que eu ajude? Sabe-se lá de onde vê esse cara? Vou ajudar nada. Nabal, ele está errado aqui em todos os níveis. Ele vai contra os costumes da hospitalidade daquela época. E não só isso, é um momento de festa. E, portanto, ainda mais um motivo para ele compartilhar a sua riqueza, aquilo que Deus deu em abundância. E eu quero dizer, cara, não é só na sua vida financeira, em todas as áreas da tua vida, aquilo que Deus te dá em abundância é para que você compartilhe com aqueles que precisam. Seja sabedoria. Se você tem o dom de mestre, ensine. Se você sabe fazer alguma coisa, ensine as pessoas a fazer também. Ou então delegue um tempo do seu dia para fazer aquilo para Deus. E quando eu falo para Deus, servindo os filhos de Deus com aquilo que Deus te deu em abundância. Amém? Aqueles que entendem isso, entendem a chave espiritual da semente e da colheita. Mas Nabal não entendeu. Agora Nabal, ele é um homem rico. Ele pode facilmente se dar o luxo de ser generoso. Agora não é só isso. Davi e seus homens haviam tratado aqueles homens de Nabal bem. Mas antes, quando eles estavam cuidando das ovelhas lá, nada aconteceu. Os homens de Davi cuidaram bem daqueles caras. E você pensaria que Nabal ficaria grato, não é isso? Quem ficaria grato aqui? Imagina, você manda um monte de carreta cheia de provisão para o Rio de Janeiro. Lá o bicho está pegando, né? Aí tem um pessoal lá que cuida das suas carretas, do pessoal que está chegando lá. Evita que eles sejam roubados, tratam aqueles homens bem, dão água, protegem. E a tua carga chega são e salva. Se aquele homem te pede um favor depois, que é ínfimo, perto daquilo que foi liberado, você não agiria com gratidão? Mas o nome de Nabal significa tolo, né, cara? E infelizmente, ele faz jus ao seu nome aqui. 1 Timóteo 6, 17 e 18 diz o seguinte: ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Se você é rico em sabedoria, compartilhe e reparta a sua sabedoria. Se você é rico em dinheiro, cara, separa sementes, porque com certeza na tua riqueza tem sementes e tem o pão. Como você tem agido em todas as áreas da sua vida? O antigo proprietário desse imóvel aqui, ele já é falecido. Deixa pra lá, não vou falar assim. Ele era um cara ímpio, mas que entendia isso. Ele chegou a vir aqui algumas vezes. Ele tinha vários imóveis espalhados pelo Brasil inteiro. O cara, nada lhe faltava. Esse terreno aqui atrás, ele deixava à disposição da igreja, era semente. Ele entendia. Ele, antes de colocar a gente aqui, ele primeiro foi duro e foi pesquisar quem a gente era. Um dia, quando a gente tinha desistido de entrar aqui, entra ele no culto lá no outro templo. Me procura, fala, agora eu sei quem vocês são. Eu quero que vocês entrem no meu imóvel, que eu sei que vai ser bênção para mim. Aí que ele usou, eu vou falar, tá? Posso usar? Eu vi o Ratinho, o Silas Malafaia, falando muito bem da tua igreja. Que o Silas Malafaia foi na entrevista do Ratinho, e eles falaram da... Foi o que ele falou. Mas ele entendeu que ele semear na gente, aquilo faria bem para ele. Ele não deu dinheiro nenhum para a gente, mas ele entendeu que a gente está aqui, era uma semente. Ele abria as portas desse imóvel para a gente entrar. Tem que pagar o aluguel, claro. Mas ele fez, ele amoleceu, ele fez um preço bom. Ele emprestava o terreno aqui atrás para a gente usar. É semente. Tem coisas que a gente deixa apodrecer, tem semente que a gente não semeia e nem usufrui. E deixa apodrecendo. Quantas vezes aqui você já fez isso? Quem já fez isso aqui na vida? Eu já fiz, eu já deixei de semear e deixei apodrecer. Só que são chaves espirituais que a gente tem que entender e aprender. Nabal, ele não faz nada de bom, ele não é generoso, ele não é rico em boas obras, ele é um cara arrogante, ganancioso, avarento. Nabal é rude, ele é malvado, ele é egoísta, o nome dele significa tolo. E como a gente já viu em Provérbios 18:6, os lábios de um tolo atraem ações. E agora, em segundo lugar, a gente vai dar uma olhada para Davi, o precipitado. Se Nabal, ele é apresentado como tolo na história, Davi, ele é apresentado como precipitado. Davi, ele é admirável de muitas maneiras. Talvez ele seja o personagem mais amado de um monte de pessoas. E eu posso falar isso especialmente falando da minha esposa. Ela ama a história de Davi. Não é, meu amor? Tanto é que nosso filho se chama Davi. Mas não por causa da história. Não é isso, meu? Ela teve um sonho muito antes de engravidar, que vinham as pessoas de branco, entregavam o neném no colo dela e falavam, esse aqui é o seu filho, Davi. Ele era Deus profeticamente. E eu oro para que Davi, o meu filho, tenha um coração como o de Davi, da Bíblia. Um coração segundo o coração de Deus. Davi, ele é admirável, mas certamente ele não é perfeito, como nenhum de nós é. Eu quero te contar um segredo. Eu não sou perfeito. Vocês me perdoam? Perdoam? Graças a Deus. Quem perdoa aí, levanta a mão. Glória a Deus. Ele comete muitos erros, como todos nós. A resposta dele para Nabal aqui é um dos erros dele. Primeiro a gente vê Davi agindo por impulso. Eu sou sanguíneo e colérico. Quantas vezes eu já agi por impulso? Né? Daquela rosnada. Rugosmaga! Né? Versículo 12 e 13, de 1 livro de Samuel, capítulo 25, diz assim. Então os mensageiros de Davi voltaram e relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens, ponha cada um a sua espada na cintura. Assim eles fizeram. E também Davi, cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Quando Davi ouve como Nabal respondeu a ele, ele fica furioso, ele fica irritado, ele se transforma no Hulk. Hulk esmaga, ele fica boladão, meu irmão, quer jogar os carros para tudo quanto é lado, quebrar tudo. Ele pega 400 homens com suas espadas e eles partem para a casa de Nabal com sangue nos olhos. Agora, meu irmão, o bagulho vai ficar doido, a gente vai quebrar geral, meu irmão. Quantas vezes a gente já saiu de casa assim? Agora eu vou falar as verdades para aquele pastor lá, aquele safado, que vai escutar o que eu tenho para falar. Não? Acontece. Eles foram lá. E as palavras de Nabal podem atrair ações, mas isso não significa que Davi tenha que responder ao convite. As palavras de Nabal podem até convidar uma cotovelada apostólica, um soco profético, mas isso não quer dizer que a gente tem que corresponder a esse convite. Você está entendendo? Às vezes o que a pessoa fala para você dá aquela vontade de fazer o cara inaugurar a escada rolante, mas isso não quer dizer que você tem que receber o convite, né? Não tem o RSVP, responder sobre o blog, não é assim? Você fala, não, obrigado. Quê? Yeah? No. Aí, é o no. No de Deus. No. Davi, ele está agindo mais como um líder de uma facção, de grupos de bandidos, do que como futuro rei de Israel aqui, não é verdade? Tiago 1, 19 e 20 diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Segura a onda, meu irmão. Tá com vontade? Vai morder a fronha, sei lá, meu. Se esconde debaixo da cama, pô, dá peteleco na, sei lá, na parede. Você quer ver uma parada boa? Dá uma topada com o dedo mindinho na pé da mesa. Bom pra caramba, né? Ali tu vê se o sujeito é crente. Aí eu falei. Aí tu vê se o sujeito é crente, né? Quando acontece comigo lá em casa, eu oro em língua. Né? Tem uns que já soltam xingo, palavrão, né? Aí, meu irmão, é mais de Deus. Provérbios 14, 16 diz assim: o sábio teme e evita o mal, mas o tolo é arrogante e ainda assim confiante. A gente tem que ter cuidado para não agir por impulso, especialmente quando a gente está com raiva. No momento da raiva, deixa ela passar. É algo até, isso serve para os pais, tá? Cara, os filhos, eles têm a arte de tirar a gente do sério, não é isso? Às vezes a gente espera a raiva passar, não corrija teu filho com raiva. Deixa a raiva passar. E aí outra coisa que eu aprendi, não bata com a mão, usa um chinelinho, uma vara de goiabeira, né? É a primeira vara da infância e juventude. O pastor está incentivando a espancar, não, sou contra espancamento de criança, tá? Uma coisa é correção, outra coisa é espancamento, porque agora essa geração de mimimi não pode, está gerando um monte de pessoa fraca, e não pode nada, tudo ofende, tudo é ruim. Meu irmão, não é exceder a ponto de tirar a vida ou fazer a criança ficar sentindo dores. Você está entendendo o que eu estou falando? É corrigir. Quem aqui já tomou a chinelada da mãe? Te fez uma pessoa melhor ou acabou com a tua vida? Não é essa? É disso que eu estou falando, meu irmão. Só que a geração de hoje tem uma linha que fala que não pode dizer não pro filho. Tá bom, então não vou dizer não, vou dizer ni. Pô, pronto. Não. Cara, só que a gente tem que ter cuidado para não agir por impulso. Gosta, né, cara? A gente tem que ter cuidado para não agir por impulso. Só que, felizmente, Abigail, ela intervém. A gente aprende mais sobre sabedoria de Abigail em um momento. A gente vai aprender, tá? Só que, primeiro, observe as suas ações rápidas aqui. Versículos 14 ao 19 diz assim: um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite era como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão perverso que ninguém consegue conversar com ele. E imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 ceás de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Então disse aos seus servos: vocês vão na frente, que eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o marido. Cara, eu não sei vocês, não tem nada a ver com a passagem, mas quando eu li essa passagem de comida, meu irmão, eu fico imaginando como é que era a comida daquela época, aquele bolo prensado de figo, bolo de uva passa. Eu vou abrir um restaurante só de comida bíblica, meu irmão. Cordeiro. Os cordeiros preparados, meu irmão. Pô, cara, olha aí. Só eu que viajo nisso? Não, os gordinhos pensam, né? Aqui, ó. A gente lê, já pensa logo Não manda, né? O bolo, o filho. É bom, né? Tu também, né, Roberto? A cara do cara aqui, olha lá. Pô, cara, quem gosta de figo? Eu gosto, fico viajando. Cara, Davi, ele está agindo de forma precipitada, só que Abigail, ela está agindo sabiamente para proteger a sua família. Ela é uma mulher sábia. Na verdade, Davi, ele não está apenas agindo por impulso aqui, ele é vingativo e pronto para devolver o mal pelo mal. Você lembra que a gente falou isso na semana passada, no culto passado? Mas aqui ele está pronto para devolver o mal com o mal. É tomar lá da cá, olho por olho, dente por dente, meu irmão. Eu sou crente, mas não sou otário, não. Não é assim que carioca gosta de falar? Os carioca é tudo brabo, né, mano? Versículo 20 ao 22 é o seguinte. Enquanto ela ia montada em um jumento, encoberta pela montanha, Davi e os seus soldados desciam em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até o amanhecer eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Cara, Davi, ele se envolve em uma conversa consigo mesmo, tá ligado? Ele tá ali, boladão, remoendo. Quantas vezes a gente já fez isso, né? A gente sai de casa, pronto pra cá, vai arrebentar, meu irmão, e vai assim, cara, se eu encontrar esse cara, eu vou matar ele, meu irmão. Ele não sabe com o que ele mexeu quando eu chegar lá, eu vou dar-lhe a ripada nele, vou dar-lhe uma burdoada na cara, vou dar uma xaramaná e pá! Vou dar um... Maravilha. Eita glória, glória a Deus. Vamos matar aqui primeiro essa. Aí tu sai, né? Boladão, falando consigo mesmo, né? Quantos já fizeram isso aqui? Quando chegar lá, vou falar a verdade mesmo. Esse cara vai ouvir o que eu tenho pra falar. Porque, meu irmão, não é assim não. Ele vai ver quantos paus faz a canoa. Não é assim, não é assim? Direto, né? Só que o homem de Deus, ele vai ouvindo a voz de Deus, ele vai acalmando o coração no caminho, né? Ele ainda está com raiva, ele está desabafando para si mesmo, para Deus, ele está até se dando um show de autopiedade aqui nesse momento. Pô, eu ajudei o cara me maltratou, pô, eu fiz tanta coisa pelo cara, o cara me pagou o mal com o mal, pô, o bem com o mal, não sei o quê. De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, e ele foi lá e pá, né? Davi, ele planeja não apenas matar Nabal, mas todos os homens da sua família, para não deixar ninguém da descendência. Vou zerar, o cara vacilou comigo, quando vai sobrar ninguém. Vai sobrar pedra sobre pedra. Aí a gente lê essa passagem e pensa assim, cara, o que Davi está fazendo aqui, cara? Davi está agindo como Saul aqui, nem parece o Davizinho, ele está agindo como Saul, né? Querendo pagar o mal com o mal. Ele nem parece o Davizinho que a gente conhece e ama. Davi esqueceu todas as lições que a gente aprendeu no culto passado, quando Davi ele poupou a vida de Saul na caverna. Vocês lembram aqui de Romanos 12? Não retribua ninguém o mal com o mal. Não se vingue. Não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Davi está agindo completamente diferente aqui do que ele fez com Saul. É quase como se Deus ele precisasse lembrar a Davi que esse princípio de não buscar a vingança pessoal se aplica a todas as situações, não apenas a sua situação com Saul. Porque tem vezes que a gente escolhe onde a gente quer aplicar aquilo que a gente aprendeu, não é verdade? Não, não, aqui eu vou fazer desse jeito aqui. Não, mas lá não, lá não. Lá não, lá passou do limite. Não, não, ó, extrapolou, tem um limite. Não é assim? Só que felizmente Abigail, ela liberta Davi dessa precipitação. Assim como Davi está planejando a sua vingança, ela vai lá e o liberta das consequências dos atos que ele quer tomar. Nós vemos a providência de Deus nesse momento aqui, assim como a gente viu anteriormente, quando Deus trouxe um mensageiro para interromper a busca de Saul por Davi bem a tempo. Só que é certo que dessa vez Deus, em sua providência, não está protegendo Davi de Saul, mas está protegendo ele dele mesmo. E quantas vezes Deus tem que proteger a gente de nós mesmos? Quantas vezes a gente tem que ser protegido das nossas angústias, das nossas mágoas, daquilo que o nosso coração está cheio de maldade? De pagar o mal com o mal. E aí a gente se torna muitas vezes o nosso maior inimigo. Eu sempre falo isso aqui. Eu tenho pena às vezes do diabo, cara, que crente tem mania de botar tudo culpa no diabo. Mas uma vez eu ouvi de um pastor amigo meu que, cara, o diabo ele não passa de um cachorrinho na coleira de Deus. Que isso, pastor? É. No livro de Jó, ele chega para Deus e fala assim, ó, esse cara aí, ó, posso... ele pergunta para Deus se pode tocar. Se o diabo toca na gente, é porque a gente deu mole e Deus permitiu por causa da justiça dele. Porque ele é justo. Existem leis, se a gente não segue a lei, a gente vai se lascar. E a culpa é do diabo ou é nossa? Hã? Louvado seja Deus por todas as vezes que a gente está prestes a fazer algo estúpido e Deus, em sua providência, intervém e nos salva de nós mesmos. Louvado seja o Senhor. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Quem já foi liberto de si mesmo, que muitas vezes pela providência divina, aplaude Jesus de todo o coração, em nome de Jesus. Nabal é o tolo, Davi é o precipitado e Abigail é a mulher sábia. A gente já viu que o nome do Nabal significa tolo. Agora, o nome de Abigail significa meu pai é alegria. Agora, qualquer pai ficaria muito alegre com uma filha tão sábia, inteligente e bonita, como diz a Bíblia, diz que ela era uma mulher bonita como Abigail. Amém? Então, eu profetizo sobre a minha filha Sara. Se você tem uma filha, já profetiza. Ó. Eu profetizo que ela é uma mulher bonita e sábia como Abigail. Não é isso? Vai ser trigêmeas ou trigêmeos ou tudo misturado? Já profetiza, meu irmão. Olha lá. Ó, o cara é gêmeo. Casou com uma mulher que é gêmea. É, vamos multiplicar essa bênção, né? Pode ser até quadrigêmeo, que é, vem dois e dois, vem dois de um lado, dois do outro. Eu falei trigêmeo, vocês estão demorando, o lance está aumentando, hein?
Olha aí, ó.
A Carol fica só vermelha, nervosa, sabe, sai correndo. Vai acabar o culto e falar as verdades pro pastor. Abigail, ela conhece Davi, e ao contrário do seu marido tolo, Nabal, ela é humilde e graciosa para com Davi. Versículo 23 ao 25 diz o seguinte: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem perverso, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. No culto passado, a gente analisou o discurso ininterrupto mais longo de Davi na Bíblia, não foi que eu citei? Agora aqui a gente vê o discurso de Abigail para Davi, é o discurso ininterrupto mais longo de uma mulher na Bíblia. Olha aí. É o discurso mais longo de uma mulher na Bíblia, é esse de Abigail falando com Davi. E é um discurso cheio de sabedoria e humildade. Cheio. Abigail, ela é humilde, ela é graciosa. Ela é sábia, ela se curva diante de Davi, ela cai aos pés dele, ela aceita a culpa pelas ações do seu marido, ela pede permissão para falar e diz a Davi que seu marido ele é um tolo. Ela está basicamente dizendo: eu sei o que ele disse, a você foi ofensivo, mas considere a fonte, o homem é um tolo. Ele trata todo mundo assim, ela não está desrespeitando ele, ela está protegendo a família dela, inclusive ele e dele mesmo. Está entendendo? Que pode soar assim, caramba, a mulher foi lá e detonou o marido. Não, ela está protegendo ele dele mesmo, está falando, cara, ele não sabe o que diz, ele está todo errado, me perdoa, não faça nada com ele, que a sua ira não caia sobre a nossa casa. A Abigail, ela é humilde. Abigail é graciosa em sua abordagem a Davi, e a Bíblia nos diz que isso é sábio. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 2, na segunda parte do versículo diz assim: mas a sabedoria está com os humildes. Ela é humilde, os humildes são sábios. Provérbios 15, versículo 1 diz o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quantas vezes chegaram para você, doido para te matar, não sei quem, e você vem, cara, me perdoa, você reconhece teu erro, e aí aquilo murcha a pessoa olha e fala, pô, não tem o que fazer. Quantas vezes você chegou doido para quebrar tudo, e alguém chegou e falou para você, me perdoa, e aí você não sabia o que fazer com aquela ira toda, porque você foi cheio de razão e a pessoa te deu razão. Agora, Abigail, ela também é generosa e incentiva Davi a fazer o certo. Versículo 26 ao 28 diz assim, agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e pela tua vida, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos, que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Que este presente que esta sua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Ela assume uma culpa que não é dela. Vocês veem aqui? Vocês conseguem observar isso aqui? Ela fala aqui, ó. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. Esquece a ofensa. Ela ofendeu ele? Mas ela é uma só carne com o marido, né? Então ela assume a responsa. Ela assume a responsa. Ela é generosa e ela dá a Davi as provisões que ele havia solicitado anteriormente. Ela está seguindo o caminho da sabedoria aqui. Provérbios 11, 25 diz assim, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. É sabedoria. Essa foi certamente uma lição que Nabal, o tolo, nunca aprendeu. Ele nunca aprendeu essa lição. Ela incentiva Davi a fazer o certo, ela o encoraja a não cometer o derramamento de sangue, se vingando com as suas próprias mãos. Ela diz a Davi, em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte, tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. A gente não só deve devolver, só não deve devolver o mal com o mal, mas também a gente deve garantir que ninguém faça isso, amém? A gente não deve dar o mal pelo mal e ainda garantir que aqueles que estão ao nosso redor que a gente vê também não façam isso. Sempre que você tiver a oportunidade de aconselhar alguém, fala, cara, a pessoa pode ter, mas paga o mal com o bem. Dá um abraço nessa pessoa. Pede perdão. Ah, mas eu tenho a razão. Você quer ter a razão, você vai ser infeliz pro resto da vida. Vai ser infeliz. Quem quer ter razão não é feliz. Vocês estão entendendo? Davi, ele estava tentando aqui tomar a situação em suas próprias mãos, em vez de entregar nas mãos de Deus. Abigail encoraja Davi a deixar essa situação na mão de Deus. E então, finalmente, para acabar, graças a Deus, pode falar, Rodrigo. Cadê, Rodrigo? Vai falar não? Acabou já? Te amo, tá, cara? Abigail, ela lembra Davi das promessas de Deus. Versículo 29 ao 31 diz assim, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Contudo, a vida dos teus inimigos será atirada para longe como por uma funda. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, o meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. Quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Observe que ela usa intencionalmente a imagem de uma funda para descrever o que Deus fará com os inimigos da vida. Sabedoria, né, cara? Ela faz uma analogia. Ela faz uma ligação. Isso é muito sábio, porque ela lembra Davi como Deus o ajudou com Golias. Foi com a funda, não foi? Ela lembra da vida, as promessas de Deus, assim como Jônatas fez quando Jônatas o ajudou a encontrar força em Deus, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, que a gente já viu aqui. Abigail, ela é humilde e graciosa em sua abordagem a Davi. Ela é generosa, dando a Davi, aos seus homens, as provisões que o seu marido Nabal recusou a dar. Ela incentiva Davi a fazer a coisa certa e a se afastar de qualquer erro, de qualquer falha que ele possa cometer diante de Deus. Ela lembra Davi das promessas de Deus e dos benefícios de uma consciência limpa. Meu irmão, viver com a consciência limpa não tem nada melhor. Você poder deitar na tua cama e saber que você fez o teu melhor. E você não fez nada de mal para ninguém. Abigail, ela é heroína nessa história aqui. Claro, Deus, ele é o verdadeiro herói de todas as histórias da Bíblia, de todas as histórias da vida no mundo. Mas Abigail, ela é o ser humano que tem a posição de herói nessa história aqui. Ela vem como resgatadora da vida de Davi, porque ele ia se lascar com as atitudes dele. Ela tenta resgatar o seu marido. Através dessas ações sábias, ela protege a sua família de danos irreparáveis e impede que Davi faça mal. Só que a gente falou aqui já do sábio, da sábia, né? Abigail, do precipitado, do tolo. Só que agora a gente precisa olhar para os resultados de cada um desses indivíduos. Vocês querem ver? Ou deixa para o próximo capítulo? Vocês querem ver comigo? Então vamos lá. A gente vê o resultado de Davi primeiro. Davi, a precipitação. Ele é salvo pela sabedoria das ações de Abigail. Versículo 32 ao 35 diz assim: Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me. Nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Como a gente falou anteriormente aqui, Davi, ele comete o seu quinhão de erros aqui, de falhas. Ele é um homem, ele é um ser humano, ele tem falhas. Só que uma das coisas que você tem que amar em Davi é que ele é sempre rápido em se arrepender quando ele é confrontado com seus erros. Ele é pronto em se arrepender. Ele não fica se justificando: não, mas eu vou fazer isso porque não sei quem fez isso primeiro. Ah, eu fiz isso porque fulano... Ninguém aqui é assim, né? Só no mundo Marvel, não é isso? A gente tem que aprender isso com Davi. Ser rápido em se arrepender quando a gente é confrontado com os nossos erros, e não justificar os nossos erros em outros erros. E ele se arrepende aqui, e ele é salvo dos seus erros, da sua precipitação. Tiago 5:20 fala assim: lembre-se disto, quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Essa é Abigail fazendo com Davi. Abigail faz com que Davi ele volte do erro dos seus caminhos, e Davi é resgatado do seu pecado aqui. Agora em seguida a gente vê o resultado de Nabal. Nabal, o tolo, ele é derrubado por Deus, ele é jogado no chão. Olha só, versículo 36 ao 38 diz assim: quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei, estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou até amanhecer. Cara, sabedoria. Sabe aquela mulher que chega em casa, tem um marido ímpio, tá borracho, tá bebum, aí ela quer confrontar ele na hora: cara, esquece, vai dormir, vai orar, botar o joelho no chão. Ela é sábia. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, a sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Ela não queria que ele morresse. Ela foi tentar salvar a vida dele. Talvez se ela tivesse falado o que fez quando ele estava bêbado, ele ia espancar ela. Ele era arrogante, grosseiro. Mentira! Amém ou não? Quando Abigail vai até ele pela primeira vez, ele está bêbado. Então ela espera até de manhã para contar a ele aquilo que aconteceu com Davi. E quando ela diz a ele de manhã, ele fica tão chocado que ele tem um ataque cardíaco, um derrame, sei lá o que, que foi, que ele ficou paralisado. Sei lá, de repente ele teve até aquele ataque do Chaves, né? Eu viajo nas paradas, não diga não, cara, é só assim mesmo, minha mente vai. Quem lembra desse episódio? Pode levantar a mão aí, todo mundo vê Chaves, rapaz. Chaves era legal, engraçado, era inocente, né? E ele fica imobilizado. 10 dias depois, o Senhor vai lá e tira a vida dele. Porque diz que Deus o feriu e tirou a vida dele. Não é isso que está escrito na palavra? Não foi Abigail que tirou a vida dele, não foi Davi que tirou a vida dele, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Mais tarde, no Novo Testamento, Jesus ele contaria a história sobre outro tolo rico cuja vida foi subitamente tirada pelo Senhor, que é a parábola do tolo rico, que é encontrada lá no Lucas 12. E a gente lê no versículo 15 o seguinte: contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Está entendendo? O que você tem feito com a tua vida? Você tem preparado tudo aquilo que você tem produzido, seja emocionalmente, espiritualmente ou até financeiramente? Para quem? Agora, finalmente, agora de verdade, para acabar, a gente chega ao resultado de Abigail. Abigail, a mulher sábia, ela tem o melhor resultado. Ela pôde se casar com o futuro rei. Diz assim, versículo 39 ao 44, quando Davi soube que Nabal estava morto disso, disse, bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu este teu servo de praticar o mal e fez cair sobre a cabeça de Nabal a sua própria maldade. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Os seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse, aqui está a sua serva, pronta para servir-lhe e lavar os pés dos servos do meu senhor. De imediato, Abigail montou em um jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se mulher dele. Davi também se casou com Ainoã de Jezreel. Ambas foram as suas mulheres. Saul, porém, tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Quando Davi descobre que Nabal está morto, ele louva a Deus por impedi-lo de fazer o mal contra o cara, de pecar contra o cara, contra Deus, matando o cara, se vingando. Ele manda uma mensagem para Abigail pedindo para que ela se torne sua esposa. A bela, inteligente Abigail é assim recompensada por sua sabedoria ao se casar com o futuro rei. Tchau, Nabal. Vá em paz. Oi, Davi, estou chegando. A mulher foi maltratada a vida inteira. Ela não agiu mal com ele, ela protegeu a vida dele. Ela não adulterou, mas quando se tornou viúva, ela ficou livre. E ela era uma mulher bonita e sábia. Qualquer homem inteligente naquela época ali, que pudesse, pediria aquela mulher em casamento. Amém? Nabal não deu valor àquilo que ele tinha. Adeus, Nabal. Isso é o que chamamos de negociar a vida. Agora, Abigail, ela se torna a terceira esposa de Davi. Anteriormente, Davi se casou com a filha de Saul, Mical, mas Saul entregou para outra pessoa. Ele também se casou com uma mulher chamada Ainoã, e agora ele se casa com Abigail. Aí você deve falar assim, mas pode, pastor? Tu se converte, meu irmão. Eram outros costumes, outras épocas. Depois Deus acabou com essa patifaria. Amém? Acabou com essa patifaria. Aí a mulherada dá até um sorriso, né? Deus, homem. Rapaz, já lidar com uma mulher é difícil, imagina com 2, 3, cara. Esses caras não tinham vida, não. Era tudo doido, rapaz. Tá maluco, rapaz? A cara da pastora, eu te amo, tá? É, eu te elogiei, você não tava aqui. Eu não falei que ela era mulher sábia? Falei, não falei aqui? Eu? Depois você escuta lá na pregação, meu. Te amo. Davi, ele ainda não é rei, mas ela acredita nas promessas de Deus para a vida de Davi. Abigail, ela é uma mulher de fé e sabedoria. Provérbios 3 diz o seguinte sobre sabedoria, lá nos versículos 13 ao 18. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, um homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que os rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. A longa vida se encontra na sua mão direita, na sua mão esquerda, riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Isso certamente era verdade na vida de Abigail. E é verdade para todos aqueles que abraçam a sabedoria encontrada na palavra de Deus. Vocês estão entendendo? A gente tem aqui três exemplos e três resultados completamente diferentes. Davi, pelo seu coração imediato se arrepender, ele foi resgatado pela sabedoria de Abigail. Ei, homens solteiros, busquem a mulher sábia para casar. Amém? Não sejam precipitados e nem tolos. E contem com a misericórdia de Deus. Baixe a cabeça e feche os olhos em nome de Jesus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 25, tem uma mensagem muito simples. As nossas atitudes afetam, geram consequências em nossas vidas. Nós colhemos os frutos das nossas sementes. Gálatas 6, 7, capítulo 6, versículos 7 e 8 diz o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. As suas ações e atitudes têm um enorme efeito na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. E aí eu te pergunto, você é um Nabal, você é um Davi ou você é um Abigail? Nabal semeou tolice e colheu destruição. Davi semeou precipitação e quase colheu um desastre sobre a sua vida. Abigail semeou sabedoria e colheu as bênçãos de Deus sobre a vida dela e sobre a vida daqueles que estavam ao redor dela. Agora, como cristão, nós somos chamados a glorificar a Deus com as nossas ações e atitudes, seguindo Jesus e vivendo de acordo com a palavra de Deus. Davi, ele não era perfeito assim como eu e você não somos, mas ele aponta para o Filho perfeito de Deus que morreu por seus pecados. E é aquele que vai te ajudar a tomar as decisões certas com sabedoria ao longo da sua vida. Agora, eu oro como resultado dessa mensagem de hoje, que você procure evitar as decisões tolas e precipitadas. Em vez disso, siga a Jesus e viva de acordo com a sabedoria da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela contém sabedoria celestial. Fica de pé, igreja, fica de pé, de olhos fechados, mas de pé. E eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, você já tem vindo aqui ou frequentado outra igreja, e essa noite você entendeu que você precisa entregar o teu coração para Jesus, que a primeira atitude sábia é retornar aos caminhos de Deus, é você entregar o teu coração e reconhecer que Ele é o teu único Senhor e Salvador. Não importa aquilo que te trouxe até aqui, não importa os teus erros, porque uma vez que você se arrependa dos teus erros e entrega a tua vida para Jesus, os teus pecados estão perdoados, assim diz a palavra. Então, se você quer entregar a tua vida para Jesus essa noite, você quer confessá-lo como o único Senhor e Salvador, aquele que te perdoa e te conduz em sabedoria, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo: Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de ti, mas essa noite eu entrego meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Continua com a tua mão no teu coração, Senhor Deus Pai, apresenta-se aqui essas vidas no teu altar. São filhos e filhas que se arrependeram, estão voltando aos teus caminhos, reconhecendo o teu senhorio sobre a vida deles. Conduza o Senhor pelo caminho da sabedoria, do teu amor, sem precipitação. Pai, tira toda angústia, toda vontade de fazer aquilo que está na sua alma, para que eles possam viver o teu melhor. Onde eles pisarem a planta dos pés, eles sejam a essência do teu amor, sendo um contigo com a tua igreja. E no grande dia eles possam falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer mais uma oração essa noite. Essa oração é com você que entrou aqui quase que como um Davi ou talvez um Nabal. Se como Davi você tem sido precipitado nas suas atitudes, você tem tido dificuldade de buscar, achando que tudo tem que ser de bate e pronto. E nem sempre está se tratando aqui de pagar o mal com o mal, não. Mas a sua precipitação tem te colocado em situações difíceis. O teu anseio de resolver as coisas do teu jeito, muitas vezes tem deixado você e aqueles que estão ao teu redor em situação de risco. Ou talvez como Nabal, o tolo. Você tem tido atitudes más em vocês? Você acha que você se basta muitas vezes? Você acha que não precisa de ninguém? Porque as pessoas te ferem e você conquistou tudo que você tem com a força do teu braço. Mas Deus, Ele quer quebrantar o teu coração essa noite. Ele quer te mostrar que quem te basta é Jesus e o amor dEle. E Ele quer derramar uma sabedoria de Abigail sobre a tua vida. Não importa se é homem ou mulher, Ele quer derramar sobre a tua vida um tempo de busca em sabedoria. E se você sabe que essa palavra foi com você, sai do teu lugar agora e vem até aqui para frente. Ele quer quebrantar corações essa noite, Ele quer quebrar grilhões. Pessoas que estavam acorrentadas em suas atitudes precipitadas, em suas tolices, sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Deus, Ele quer te dar um novo coração e te encher de sabedoria. Enquanto eu te escuto esse louvor, deixa Deus agir no teu coração e sai do teu lugar. Coração ouvir tua voz, chama pra perto. Você correspondeu de pronto coisas que te feriram. Você tomou atitudes precipitadas que te colocaram em situações ruins. E você sabe, não adianta você querer justificar o erro dos outros, porque fulano, Deus, Ele está te chamando essa noite porque Ele quer te tirar da onde você mesmo se colocou. Ele parou essa noite para falar para você: filho meu, filha minha, eu te amo. Até quando? Eu quero te tirar da onde você me enfiou. Não haja mais assim. Busque na minha palavra, busque em mim, diz o Senhor, atitudes de sabedoria.
Me chama pra perto.
Deus, Ele está trazendo um tempo de conserto da tua vida. Deus, Ele está trazendo um tempo de arrependimento, de reconhecimento. E assim Ele vai derramar a sabedoria celestial sobre você.
Eu não quero mais. sei que vale ser feliz. Eu sei pode apagar as mudas, águas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo, o tempo, o tempo, o tempo não pode apagar as mudas, águas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil. Eu sei, passar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar.
Você está mostrando uma pessoa específica.
Tudo vai ficar.
Você está vivendo um tempo de colheita de uma atitude precipitada. E você até agora, você não consegue admitir a tua culpa porque isso atingiu a tua família. Só que antes de você tomar essa atitude, você não conversou com ninguém. Você foi precipitado. E agora você se remoe e tenta reverter a culpa para a situação que te botou, que você entrou. Só que não é nada disso. É tempo de você rasgar, não as vestes, mas o teu coração, sai do teu lugar. Deus, Ele quer curar a tua alma, porque Ele quer fazer você romper, porque Ele está te fazendo aprender com o teu próprio erro. Não porque Ele quer, mas você decidiu. Agora não paralise. Peça perdão para a tua família que tem sofrido junto com você, diante dessa situação, sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Que Deus, Ele quer quebrar isso uma vez por todas e fazer você fluir naquilo que Deus te chamou. Ele é calabaço, ele é catarabaço, ele é alabaço. Cheio de ataraço, ele é calabaço. Reverso, cantaço, cheio, alabaço, ele é alabaço. De novo o coração. Nenhum peso está sobre ti, filho. Eu te conheço, eu te escolhi por detrás das malhadas. Eu te tirei e encantarava sobre a alabaz. Não busque, eu encantarou de alabaz a culpa. Riche, encantarou de alabaz. Eu tenho te dado a solução, diz o Senhor. Riche, encantarou de alabaz. Não carregue o peso que não é teu, filho. Riche, encantarou
de alabaz.
Há um novo tempo sendo liberado sobre a tua vida, sobre a tua família. É cheio do Espírito Santo, é cheio. Isso não te faz menos ou mais. Isso te faz um ser humano. Não há mais acusação, não há mais peso. Um tempo novo, o fluir do meu espírito. Novos dons estão sendo liberados sobre ti, filho. Se cheio, se cheio. Tu é servo.
Você é sacerdote.
É como o sol.
Sacerdote do teu
lar. Quando em acordar,
a autoridade está sobre a tua cabeça. E essa noite estou derramando óleo. Escorre pela barba de Arão e ele escorre pelo teu corpo e flui para toda a sua família, diz o Senhor. Não temas, eu sou contigo, filho. Cheio as tuas entranhas, eu tenho gerado como uma mulher gera. Deus está te dando uma porção de sabedoria, Pai Celestial, para esse novo tempo. Você é escolhida, diz o Senhor. essa menina dos olhos. Ele não te chamou para sofrer. Mas com dores de sofrimento, com dores de parto, ele tem gerado algo no teu coração sobrenatural. O tempo, o canto de alabás, o fluido do espírito, o canto de alabás, de alabás. Sobre toda a tua casa, ele te chamou de alabás. Se pergunta por onde eu vou começar, por onde eu vou recomeçar. Enxerga a coroa de alabás, às vezes como uma criança perdida. Se pergunta, mas buscando força. Mas Deus diz: eu sou tua fortaleza. Eu nunca te abandonei. Nunca. Os momentos mais difíceis, eu estava te medicando, te carregando no colo, tu sabes disso. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Deus está liberando uma unção de sabedoria. Transformar sementes em frutos. A 30, 60 e a 100. Toda a sua casa vai ser coberta pela minha unção de você.
Sai, Nabal!
Sai,
tolice!
Sai,
precipitação!
Eu recebo
sabedoria dos céus, direto do trono. Aplauda Jesus, pois ele é Deus e ele derrama a sua tua vida. Glória a Deus. Hoje, graças a Deus, que eu sou teu nome.